Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Na apresentação de Carminha Soares. 18 de outubro de 2020. Começar mandando um bom dia especial a todos os ouvintes do programa. Em especial a todos os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas. A todos os servidores e servidoras de Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem. A todos os servidores e servidoras de Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, São Mamedes, Santa Terezinha, São José do Bonfim, São José de Espinares, São José do Sabugi, Tenório, Vista Serrana, Várzea e Patos. E a todos, né, que estão aí, tiraram um tempinho para escutar, né, o programa Se Tem Para Todos. Mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a Lúcia, Dona Gessina, a Celiane, a minha mãe Luzia, minha irmã Cida, todos os diretores e diretoras que estão ouvindo o programa. E também lembrar, né, do aniversário do filho de Célia, que ela aniversariou a semana passada. E em nome dele, né, do filho de Célia, nossa Célia, que sempre está na escuta, desejar um feliz aniversário a todos os que estão, né, todos os servidores que estão aniversariando nessa semana e a todos que estão na escuta, né? Feliz aniversário a todos vocês. Mas aí eu gostaria de homenagear, né, de mandar os parabéns, de desejar que esse ano termine bem para todos os nossos professores, né? Que foi o seu dia no último dia 15. E vou aqui falar sobre, né, Antonieta de Barros, a parlamentar negra pioneira que criou o Dia do Professor. Vou contar aqui um pouquinho da história dela. Vou resumir porque a história dela é longa, né, mas eu vou fazer aqui um resumo, né? E o Dia do Professor, né, é celebrado nesse dia. Por quê? Né? O Brasil sabe, esses estudantes sabem por quê, quem era ela, né? Antonieta de Barros foi excepcional entre as três primeiras mulheres eleitas no Brasil, a única negra. Foi eleita em 34, deputada estadual por Santa Catarina, mesmo ano que a médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal por São Paulo. 7 anos antes, Alzira Soriano havia sido eleita prefeita num pequeno município do Rio Grande do Norte, e foi o primeiro estado a permitir que as mulheres pudessem entrar na disputa. Então, as mulheres deveriam ter direito ao voto, né, Ana? Então, nasceu em Desterro. Antonieta nasceu em Desterro, como era chamada, Florianópolis, no dia 11 de julho de 1901. No registro de batismo na Cúria Metropolitana, realizado pelo padre Francisco Tropp, não aparece o nome do pai. A mãe era Catarina, escrava liberta. No imaginário popular, a verdadeira paternidade estaria ligada à família Ramos, uma das mais tradicionais do estado. A bandeira política de Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação. Para todos, o analfabetismo em Santa Catarina em 22, época que começou a lecionar, era de 65%. Isso que o estado, sobretudo pela primeira presença alemã, aparecia como um dos índices mais altos de escolaridade do país, seguidos por São Paulo. Segundo conta Carla Leonora, na sua dissertação de mestrado, Catarina teve 3 filhos e os sustentava como lavadeira, serviço comum às mulheres negras da época. Também teve como ajuda financeira de Vital Ramos uma pequena pensão para estudantes. Foram esses jovens que ensinaram as letras tardiamente para a curiosa Antonieta. Alfabetizada, mergulhou por conta própria na Universo dos Livros. Professora formada tinha 17 anos quando fundou o curso particular Antonieta de Barros, com o objetivo de combater o analfabetismo de adultos carentes. Sua crença era que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Sua fama de excelente profissional, no entanto, fez com que ele lecionasse também para a elite no Colégio Coração de Jesus, Dias, Velho e Catarinense. Se existissem barreiras, lá estava Antonieta para rompê-las. Sua defesa acirrada pela educação fez com que ocupasse as páginas dos jornais, além de professora. Virou cronista. Não havia outra mulher em posição semelhante no Estado. Em 23 anos de contribuição à imprensa, escreveu mais de 1000 artigos em 8 veículos e criou a revista Vila e Loá. Dos seus opositores nos jornais e nas bancadas, ouviu que mulheres não deveriam opinar, pois nasceram para servir. Que a natureza não dá saltos, cada ser deve conservar-se no seu setor. E a finalidade da mulher é ser mãe e ser rainha do lar. E que não conseguisse o exemplo de Anita Garibaldi, uma vagabunda. Mas aqueles homens brancos da elite oligárquica e política não a intimidaram. Antonieta era forte, mulher de fibra. Não havia quem tivesse argumentos para calá-la. As calúnias não eram rebatidas com intelecto e destreza nos artigos assinados sob o pseudônimo de Maria da Ilha. Sua caneta era afrontosa. Escrevia sobre a educação, os demandos políticos e a condição feminina. Dizia que as mulheres não deveriam ser vistas de ideias. Honesta, enérgica e humana, era respeitada e admirada por seu espírito de justiça. Tinha voz numa época que as mulheres eram silenciadas. Escreveu 2 capítulos da Constituição Catarinense sobre educação e cultura e funcionalismo, até ser destituído do cargo pelo golpe de Getúlio Vargas. Em 1937, publicou o livro Farrapos de Ideia. Os lucros da primeira edição foram doados para a construção de uma escola para abrigar crianças, filhas de pais internados no Leprosário Colônia Santa Teresa. A obra teve outras 2 edições. Uma das poucas frustrações da carreira de Antonieta foi não ter cursado o ensino superior. Seu sonho era a faculdade de Direito, exclusiva para homens, mas na política ela brilhou. Foi eleita novamente em 1947. Desde sua vitória, apenas outras 15 mulheres ocuparam uma cadeira na Assembleia de Santa Catarina. Nenhuma negra, Antonieta ainda não teve herdeira de luta. A primeira grande lei educacional do Brasil foi sancionada por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827, um marco para a educação brasileira. A data era comemorada informalmente, mas foi um projeto de Antonieta. A lei que criou o Dia do Professor e o feriado escolar nesta data, Lei número 145, de 12 de outubro de 1948, em Santa Catarina. A data seria oficializada no país inteiro somente 20 anos depois, em outubro de 1963, pelo presidente da República, João Goulart. Outras leis importantes foram concessões de bolsas de curso superior para alunos carentes e concurso para o magistério, para levar o ensino público e evitar apadrinhamento. Antonieta deveria ser uma espécie de Frida Kahlo, brasileira. Foi feminista numa sociedade conservadora, negra e mulher numa terra de oligarquias. Mestre de centenas de jovens da elite branca que jamais deixaram de reverenciar sua cultura e personalidade. E é a prova que não são apenas as manifestações de raiz açoriana que sustenta a cultura de Florianópolis. A grandeza da vida, a magnitude da vida, gira em torno da educação, escreveu em seu livro. Seu nome deveria ser conhecido por cada criança que homenageia seus professores no dia 15 de outubro, por cada mulher que exerce seu direito ao voto e disputa vagas nas eleições, por fim, por cada brasileiro que sai às ruas indignado com os preconceitos de cor, classe e gênero. Então, está aí, né, homenagear todos os professores em nome de Antonieta de Barros, que foi uma mulher de fibra, de luta, e que defendeu, né, o direito do povo negro, branco, de qualquer cor que tivesse. Ela estava lá para defender, né? E em nome de tudo isso, hoje a gente tem, né, a comemoração e o feriado, né, nas escolas no dia do professor. Então, esse ano a gente não teve, né, como fazer a festa, mas esperamos que o ano que vem a gente esteja todos unidos, né, para comemorar o dia do professor, apesar de que o dia do professor é todo dia. Lembrando que, né, os professores estão aí numa luta, né, tremenda nessa pandemia, apesar de muitos dizerem que os professores estão ganhando sem fazer nada. Esquecendo que seus filhos, né, estão sendo atendidos por esses professores remotamente. Mas para que eles façam esse atendimento remotamente, eles têm que se programar, têm que estudar, têm que fazer vídeo, fazer, como que a gente fala, se virar nos 30 e ainda pagar, né, com todos os seus recursos, com recursos próprios, para poder dar aula. Porque quando ele está na escola, a energia da escola, a internet da escola. E na casa deles é tudo pago por eles. E não estão ganhando a mais por isso. Então, o que está acontecendo? O professor está tendo mais despesa, gastando mais tempo para trabalhar do que se estivesse na sala de aula. Certo? E nós estamos aqui também, a gente recebeu, né, essa semana, uma reclamação que estão querendo mudar o modo de colocar a última nota. E o sindicato já enviou ofício na secretaria pedindo para que seja feito do jeito que estava sendo, né, que os professores façam simulado e desse simulado dê a nota final do aluno, para que não venha ter que ir para o Google Forms, né, que nem todos os alunos têm acesso, né, para responder esse questionário na online. Então, eu estou esperando a resposta da secretaria, né, que a gente pediu que fosse mantido do jeito que estava e esses professores fizessem seu simulado para poder dar a nota final. Mande para a escola, os pais vêm pegar na segunda, entrega na sexta e os professores corrigem e colocam a nota dos alunos depois de corrigir esse questionário dos alunos, e não nessa forma digital, que nem todos os alunos têm acesso e também alguns professores têm dificuldades em acessar. Mas ainda falando, né, sobre os professores, né, aqui no portal do MEC, que está mudando, né, o portal do MEC agora está mudando, formação de docentes avança, mas desafios continuam, né? Aqui a gente vai falar sobre a questão, né, do dia do professor. No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I instituiu a Lei Imperial sobre o Ensino Elementar no Brasil, conhecida pela criação da Escola de Primeiras Letras. A legislação é considerada um marco na educação brasileira e na valorização dos professores. Por meio do Decreto Federal número 52.682, de 14 de outubro de 1963, o Dia do Professor foi oficializado com referência à data em que Pedro I baixou seu decreto. Quase dois séculos depois, as diretrizes do imperador permanecem como objetos de aprimoramento. No entanto, os avanços relacionados à docência no Brasil seguem sendo registrados, mesmo diante dos desafios constantes. De acordo com o Censo Escolar 2019, divulgado em janeiro deste ano, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional, Nils Teixeira, INEP, a formação acadêmica dos educadores avança anualmente. O levantamento sextinário mostra que 2,2 milhões de docentes estão em exercício na educação básica. O ensino fundamental segue como a etapa em que se concentra a maior parte dos profissionais. Ao todo, são 1,4 milhão de professores. 62,6% dos que atuam nos anos iniciais, 84,2% têm nível superior completo, 80,1% em grau acadêmico de licenciatura e 4,1% de bacharelado e 10,6% têm ensino médio normal, magistério. O avanço registrado em relação ao ano anterior foi de 5,7 pontos percentuais. Ainda em relação ao ensino fundamental, região sudeste se destaca pela maior percentual de disciplinas ministradas por professores com formação superior em licenciatura, considerando a mesma área de atuação. Ao todo, são 70,5% do total de docentes, segundo o Censo Escolar 2019. Em contrapartida, o Nordeste tem o menor índice, 44,7%. Os últimos resultados brasileiros de pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, Thales, publicado pelo INEP em duas etapas, junho de 2019 e março de 2020, revelam a percepção dos profissionais brasileiros sobre a sua qualificação para o exercício da docência. Ao todo, 97% dos professores brasileiros dos anos finais do ensino fundamental afirmaram que estão preparados para lecionar o conteúdo de algumas ou de todas as disciplinas, incluídas em sua formação inicial ou complementar. O percentual brasileiro supera consideravelmente a média Thales, 2018, 86%. A percepção no ensino médio é semelhante. As respostas foram coletadas em 2017, durante a pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, no Brasil. O INEP é responsável por coletar as informações desde a primeira edição da pesquisa, em 2008. O levantamento ocorre a cada 5 anos, ao redor do mundo. A Thales coleta dados comparáveis internacionalmente sobre o âmbito da aprendizagem e as condições de trabalho dos professores e diretores nas escolas de diversos países. Em 2018, foram 48 participantes. A percepção dos educadores e gestores é aferida por meio de questionários. Na última edição, pela primeira vez, houve a aplicação online. Ao todo, participaram 2.447 professores e diretores de 185 escolas dos anos finais do ensino fundamental, 5º ao 9º ano, e 2.883 de 186 escolas do ensino médio das redes pública e privada. Em geral, os participantes da pesquisa demonstraram satisfação em exercer a profissão de professor entre os docentes dos anos finais de ensino fundamental. Cerca de 65% dos professores brasileiros indicaram que as vantagens do ofício de educador superam as desvantagens. A percepção está abaixo da média Thales 2018, que é de 75%, e da média da América Latina, 74%. Em contrapartida, os professores das escolas públicas concorda menos com essa afirmação, 63%, em relação aos que trabalham em escolas privadas, 72%. Pouco mais de 10% dos professores brasileiros dos anos finais do ensino fundamental acreditam que a profissão docente é valorizada pela sociedade. A Thales, 2018, também questionou os professores a respeito de quais áreas deveriam ter prioridade caso o investimento em educação aumentasse em 5%. Para os professores dos anos finais do ensino fundamental, destacaram-se os seguintes pontos. Desenvolvimento profissional de alta qualidade para os professores, 95%. Aumento salarial, 93%. E apoio aos alunos com necessidades especiais, 88%. O resultado brasileiro está acima da média dos países participantes da Thales 2018, com 58%, 69% e 49%, respectivamente. Em relação aos mesmos aspectos, comportamento semelhante foi identificado entre professores do ensino médio. Durante a realização da Thales, os professores dos anos finais do ensino fundamental foram perguntados se gostariam de mudar para uma nova escola. Caso fosse possível, ao todo, 13% afirmaram que sim. Este percentual também é considerado positivo e está abaixo da média dos países participantes da Thales, que é de 21%. Além de figurar como um dos mais baixos entre os países latino-americanos, somente na cidade autônoma de Buenos Aires, Caba, foi constatado um percentual ainda menor, que foi 12%. Em países como Colômbia e Chile, o percentual é de 25%. Já no México, o índice foi de 27%. Entre os professores brasileiros do ensino médio, a manifestação por uma possível mudança de local de trabalho também é considerada baixa. O percentual do Brasil é de 14%, se igualando à de Dinamarca, e ambos estão bem distantes de Taiwan, que apresentou o maior percentual de professores que mudariam de escola caso fosse viável, que foi de 42%. Em quase todos os países participantes da TALES 2018, as mulheres docentes figuraram como maioria. A única exceção é o Japão, foi 42%. No Brasil, o percentual de mulheres nos anos finais do ensino fundamental é de 69%. No ensino médio, as professoras correspondem a 58% do total de docentes. Então, é aqui, né, essa pesquisa sobre a avaliação de como estão os professores. E a gente já sabe, né, que a maioria dos professores tem ensino superior, né, licenciatura ou pedagogia, são pedagogos, e é uma parcela muito pequena que ainda tem só ensino médio. A maioria já se aposentou e agora só entra no município quem tem licenciatura, ou mestrado, ou doutorado, devido, né, à prova de títulos. Então, a educação brasileira, né, está muito avançada, graças a Deus. Isso também faz com que os alunos também tenham mais, né, chance de ter um aprendizado melhor, porque os professores realmente estão qualificados. E muitas das vezes, os pais de alunos, né, não colocam seus filhos nas escolas públicas porque acham que o ensino não é de qualidade. Só um alerta aí a esses pais que preferem colocar crianças numa escola particular porque acham que o ensino é melhor do que na escola pública. Fica alerta, porque os professores da escola pública são mestres, doutores, especialistas, enquanto os professores das particulares, da sua maioria, ainda estão cursando, né, o ensino médio ou numa faculdade. Então, os nossos professores, né, do ensino tanto infantil quanto fundamental e médio, né, estão bem qualificados, porque para que eles passem no concurso e sejam efetivados, eles têm que ter prova de títulos, e essas provas de títulos requer especialização, mestrado, doutorado, e assim por diante. E parabenizar mais uma vez os nossos professores que estão aí dando sangue, dando a vida, né, pelos seus alunos. Eu digo assim a você que é muito difícil, né, a gente ter que ouvir de muitas pessoas que não têm entendimento do que é uma educação, do que é um professor numa sala de aula, de que é um professor dando aula remota que fica conversando besteira e dizendo que os professores não estão trabalhando. Eles estão trabalhando muito mais do que trabalhava antes, porque eles tinham um horário estabelecido, né? Ele tinha 30 horas aulas, 20 horas em sala de aula, mais 10 extra classes para com planejamento e fazer resistir aula. E agora eles estão trabalhando sem ter horário, porque começa pela manhã e vai findar muitas das vezes à noite, porque os pais de aluno também não têm o tempo hábil de mandar as tarefas das crianças no horário estabelecido. Então, professores estão trabalhando mais, se virando nos 30, gastando mais e mostrando que realmente são mestres. Meus parabéns a todos vocês e que Jesus abençoe todos os professores e professoras do ensino infantil, do fundamental, do médio e também do superior, que estão aí dando seu sangue para formar doutores do futuro. Então, meus parabéns mais uma vez e dizer a vocês que o SINFEMP está aqui para lutar junto com vocês e nós esperamos que o ano que vem nós possamos fazer a comemoração juntos, se Deus quiser e permitir.
Agradecer de coração. aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Mas houve, né, a posse, nesse último dia 15, dos servidores, né, que estavam sem ser chamado, né? Os servidores de patos, os vigias, farmacêuticos, as técnicas em farmácias, alguns agentes de saúde que foram chamados e tomaram posse nessa... Dia 15, dar as boas-vindas, né, a todos esses servidores. Sejam bem-vindos ao serviço público. E tenham em mente o seguinte, que apesar de muita gente dizer que o servidor público ganha com a cara, você vai trabalhar, você vai servir a população, porque os servidores, eles trabalham. E muitas das vezes sem condições. E o município não dá a condição adequada e os servidores têm que se virar nos 30, né, para fazer o seu serviço. Sejam bem-vindos todos os servidores, né, que tomaram posse nesse dia 15, né, e que tenham um bom trabalho, que seus locais de trabalho sejam acessíveis, né, e que vocês possam prestar um serviço de excelência ao município de Patos. Sejam bem-vindos. Tomaram posse vigilantes, técnicos em farmácia. Também alguns agentes de saúde. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de falar aqui da questão nacional, né? A gente teve aí, no último censo do IBGE, a questão da renda, né, do brasileiro. Como se dá essa renda no país. Dos mais pobres e dos mais ricos. 10% mais ricos ficam com 43% da renda nacional. O IBGE falou essa questão aqui. Né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que a desigualdade de renda no país parou de crescer após 3 anos seguidos de alta. Mas estagnou nos maiores patamares da série histórica iniciada em 2012. Com a queda de desemprego para 11% no ano passado, aumentou em 2019 a fatia da população brasileira que tem algum tipo de rendimento. A melhoria no cenário, porém, foi acompanhada de uma explosão da informalidade que atingiu o maior nível desde 2016. De acordo com o IBGE, 2,4 milhões de brasileiros passaram a ter algum rendimento do trabalho em 2019, elevando a 44,1% o número de pessoas nessa situação. A renda média mensal do trabalhador foi de 2.308 por mês, contra 2.317 registrado no ano anterior. O estudo mostra que a metade mais pobre da população vive com uma renda média de 850 por mês. Os 5% mais pobres, ou cerca de 4,5 milhões de pessoas, recebem 165 em média por mês. Já 1% mais rico, cerca de 900 mil pessoas, ganharam em 2019 R$ 28.659 por mês. O valor equivale a 33,7 vezes a média da metade mais pobre. Em 2015, ano de menor desigualdade desde o início da série histórica em 2012, a diferença foi de 30,5 vezes. O índice de giro rendendo do trabalho ficou em 0,509, mesmo patamar de 2018, e pouco acima dos 508 de 2012. Segundo o IBGE, o aumento da desigualdade foi mais intenso na região Nordeste, onde o rendimento médio dos 1% mais ricos cresceu 11%. A região tem o maior índice de desigualdade na renda do trabalho do país. O IBGE, porém, não avaliou os motivos da alta. Então, ficou pior, né? A massa real de rendimentos que soma as rendas mensais de todos os brasileiros foi de 213,4 bilhões em 2019. O valor é 2,2 maior que o verificado em 2018, refletindo o aumento do número de pessoas com renda mensal. Deste total, 43,1 ficou nas mãos dos 10% mais ricos, valor praticamente estável em relação a 2018. Já os 10% mais pobres ficaram com 0,8% da massa de rendimentos mensal domiciliar per capita no país. Considerando outras fontes de renda, como aposentadorias, aluguéis, pensões alimentícias e mesadas, o rendimento médio do brasileiro em 2019 foi de 2,244, praticamente estável em relação aos 2.247 do ano anterior. Destas fontes, a principal é a aposentadoria, que representou, em média, 20,5% do rendimento médio total do brasileiro em 2019, também estável em relação ao ano anterior. Aluguéis e arrendamentos representam 2,5%, e pensões alimentícias, doações e mesadas de não moradores, 1,1%. O percentual de domicílios atendido pelo Bolsa Família caiu em 2019 de 13,7% para 13,5%. Mas o número de domicílios cresceu, que indica que não houve redução em números absolutos. Segundo o IBGE, em 2019, o país tinha 72,4 milhões de domicílios, cerca de 1,4 milhões a mais do que no ano passado, anterior. Então a renda caiu, mas assim vai. Rendimento médio mensal, até 5%, 160%. De 6% a 10%, 374%, mais de 10% a 20%. E assim vai subindo, né, até chegar aonde foi. Redução de massa de rendimento mensal real domiciliar per capita, da classe. Até 10%, 0,8%. E assim foi subindo. Índice Gini do rendimento médio real domicílio per capita. Então, brasileiro. Os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. E é isso, a desigualdade que a gente acha. E sempre vamos passar por ela, toda vez. Se tiver uma recessão no país, quem é que vai sofrer? Os mais pobres, porque são os primeiros a sair do serviço. Quando o rico fica mais, aumenta a cesta básica, aumenta tudo, aí ele corta o quê? Os serviços, por exemplo. A empregada doméstica que trabalha numa casa pode sair, né, colocada para fora de primeira, né? Porque o primeiro que eles querem é economizar. Não querem perder o grau de importância, né, da vida deles. Então, corta as coisas que não é mais, para eles não são muito importantes. Então, quem mais sofre é quem presta serviço. Porque quem já é do setor de serviço de comércio, se o comércio não está vendendo, o que é que o dono faz? Bota para fora os vendedores. Não vai precisar dele que não está vendendo. E assim vai. Quem sofre? Os mais pobres, que ficam mais pobres toda vez que tem uma recessão no país. E numa pandemia dessa, quem mais sofre são aqueles que não têm, vive de trabalhar para terceiros. Então, se o terceiro parou de trabalhar e aquela pessoa que prestava serviço a ele também vai parar, e assim por diante. E por isso que a gente está aí nessa pandemia, numa recessão terrível. E mais uma vez, quem sofre é os mais pobres, que ficam até sem ter com quem se alimentar. O Brasil sempre foi um país desigual. Mas falando sobre essa questão da pandemia da Covid-19, a Paraíba já corre o risco, né? Já está na bandeira vermelha novamente, né? O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, afirmou que a volta da Paraíba para a bandeira vermelha já era esperado, tendo em vista que, mesmo com todos os alertas a respeito da pandemia, as pessoas estão desobedecendo às recomendações sanitárias. Ele lamentou, durante entrevista à Rádio Correio FM, que a Paraíba tenha apresentado um aumento no número de pessoas infectadas e no número de mortes pela Covid. Já havíamos alertado há aproximadamente 4 semanas de que essa desobediência civil institucionalizada em todos os estados, as regras sanitárias estimula a promoção do vírus, disse, a propagação do vírus. Segundo Geraldo, o Hospital das Clínicas em Campina Grande tem recebido muitos pacientes do interior da Paraíba e apresenta atualmente uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 88%. Então, a gente tem que ficar alerta. Por quê? Porque nós podemos voltar a fechar tudo. E a cidade de Passos não é diferente. Né? A cidade de Passos não é diferente. A gente está aí com as pessoas, não estão nem aí para nada. É festa. É a campanha aí, né? O povo fazendo aglomeração. Quer dizer, nós temos que ficar atentos. Porque é a vida das pessoas que está em jogo, é a vida. Isso não é brincadeira, não. Enquanto isso, muita gente fica reclamando, né? Porque a questão mesmo do dia do professor. Teve escola que fez festa, teve cidade que fez jantar para os professores. Os professores não estão indo dar aula, né? Porque não pode se aglomerar, mas muitos estão reunindo, né, fazendo o planejamento. Questão que quando faz o planejamento é por segmento, segmento infantil, fundamental 1, fundamental 2. E quando faz uma festa é todo mundo junto. Eu não estou reclamando da festa, que é muito bom, né, ter tido um almoço, um jantar, uma comemoração do Dia dos Professores. O Sinfep não fez porque nós não tínhamos condições de fazer. Aí muita gente diz, mas não fizeram nenhuma lembrancinha, olha. A gente não teve como fazer lembrancinha também, certo? Mas o ano que vem, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar a vacina, né, para essa doença terrível, e vamos poder nos juntar novamente, certo? Não fiquem pensando que a pandemia acabou, porque não acabou. E muitas das vezes você teve a Covid e nem sabe que teve. Quando vai ter, saber que teve, já está com sequelas. Há exemplo, né? Eu digo isso porque eu estou com exemplo dentro de casa. A minha mãe não teve. Ela sabia que não tinha tido. Não teve a Covid. E de repente, ela adoeceu e quando chegou no hospital, o hospital contactou que ela não está. Ela teve e tem sequelas. E as sequelas continuam e pode ser, ela está bem, graças a Deus. Mas ainda tem sequelas da Covid. Ainda inspira cuidado, a gente ainda tem que ficar observando. Então não é brincadeira, ela passa, quem teve está livre. Não está livre, porque muitas das vezes você fica com sequelas. Ela tanto atinge o cérebro, como atinge o pulmão, como atinge o intestino e assim por diante. Então nós não podemos correr o risco de pegar essa doença, de passar essa doença para nossos entes queridos, para nossos filhos, para nossos netos, para nossos pais, avós, as pessoas que é de risco. Fiquem alerta. Vocês se cuidem. E não é à toa que a gente ficou mais de 5 meses trancado dentro de casa. Tá abrindo agora, e aí, ó? Bandeira vermelha novamente na Paraíba. Então é muito sério e a gente não pode correr esse risco de voltar a fechar tudo novamente. Vai ser pior. Por quê? Vai ser pior. Porque o povo já está voltando ao serviço, já estão muitas coisas acontecendo. E quem estiver trabalhando tem que ter o cuidado. Tá relaxado. A gente está agindo como se nada tivesse acontecendo. Até os meios de comunicação já relaxou também nessas notícias. Mas isso não quer dizer que a pandemia acabou. Então vamos ficar alerta. A Paraíba está na bandeira vermelha novamente. E as nossas cidades podem voltar também a essa questão. Se a gente não tiver o cuidado, não tiver... continuar com a mesma vigília, né? Usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, não pegar na máscara, quer dizer, fazer tudo corretamente para evitar que você pegue a doença. Tá certo? Então, vamos ficar em alerta, porque a Paraíba já está vermelha novamente. Gente, eu vou falar sobre a portaria 2.358, de 2 de setembro de 2020. Institui incentivo de custeio em caráter excepcional e temporário para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19. O ministro de Estado da Saúde interino, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso 1º e 2º da Constituição, e tendo em vista o dispositivo no parágrafo 7º do artigo 3 da Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Considerando a necessidade de planejar e executar respostas adequadas para o enfrentamento da Covid-19, que sejam condizentes com a velocidade de mudança no cenário epidemiológico e o potencial esgotamento da capacidade instalada dos serviços de saúde e de articular ações para a integração de serviços de saúde, em especial da vigilância e da assistência, a fim de potencializar ações e responder às necessidades da saúde da população em tempo oportuno. Considerando a necessidade de ampliar a identificação e monitoramento de casos de Covid-19 e seus contatos por meio de ações integradas de atenção primária à saúde e da vigilância em saúde, com a realização de planejamento de estratégias de intervenção assistencial e sanitária efetivas, visando subsidiar municípios, estados, Distrito Federal e o Ministério da Saúde na gestão das medidas da saúde pública em resposta à Covid-19, do âmbito de sua competência e, considerando a atenção primária à saúde, com nível de atenção também capaz de exercer a contenção da transmissibilidade do coronavírus por meio de ações que visem a redução da circulação de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgência ou hospitais, o rastreamento e monitoramento dos contatos de casos de Covid-19 e a identificação de casos graves para encaminhamento ao serviço de urgência e emergência de referência resolvem. Artigo 1º. Fica instituído o incentivo financeiro federal de custeio em caráter excepcional e temporário para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19 no contexto da emergência da saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus. Parágrafo único. As orientações do Ministério da Saúde para a execução das ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19 estão contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica disponibilizado em sua página oficial na internet ou em outro documento do Ministério da Saúde que vier ali suceder. Artigo 2º. A execução das ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19, de que trata esta portaria, será orientada pelos seguintes objetivos. 1º. Integração das ações da vigilância em saúde e atenção primária à saúde na perspectiva local
para identificar em tempo oportuno os casos de Covid-19 e seus contatos, com vista a fortalecer a resposta ao enfrentamento da Covid-19. 2. Promoção da realização de ações locais para identificação precoce e assistência adequada aos contatos de casos de Covid-19, detectando oportunamente os indivíduos infectados para intervenção adequada com vista à interrupção de cadeia de transmissão, à redução do contágio e à diminuição de casos novos da Covid-19. 3. Ampliação da notificação e investigação dos casos da Covid-19 e do rastreamento e monitoramento de seus contatos conforme as orientações do Ministério da Saúde, de que trata o parágrafo único do artigo 1º. 4. Promoção de avaliação regular da situação epidemiológica local relacionada à Covid-19 e disponibilização das informações em tempo oportuno para conhecimento dos gestores, profissionais de saúde e população em geral. E 5. Incremento da utilização de dados epidemiológicos local para tomada de decisão e aprimoramento do planejamento assistencial e sanitário da rede de atenção à saúde, a fim de proporcionar a qualificação dos processos de trabalho como vista à efetivação e qualidade das ações para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. Artigo 3º. Para a consecução dos objetivos previstos no artigo 2º, as ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19 de que trata esta portaria serão desenvolvidas com base na atuação dos profissionais de saúde dos municípios e distritos federal cadastrados nos termos do inciso 1º do caput do artigo 5º, que deverão atuar no rastreamento e monitoramento dos contatos de casos de Covid-19, conforme as orientações do Ministério da Saúde, que trata o parágrafo único do artigo 1º. E 2. Registrar as ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19 no Sistema de Informação do Ministério da Saúde, SUS, notifica, conforme as orientações do Ministério da Saúde, que trata o parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo único. Nos casos em que a gestão municipal ou distrital adotar outro sistema de informação para registro das ações de rastreamento e monitoramento de contato de casos de Covid-19, deverá interoperabilidade com o ESUS. Notifica para que seja efetuada a integração das informações entre as duas bases de dados. Artigo 4º. O Incentivo Financeiro Federal de Custeio de que trata esta portaria, de caráter excepcional e temporário, será transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Distrital de Saúde de forma automática e em parcela única, na competência financeira de outubro, e corresponderá aos valores definidos no anexo 2 a esta portaria. Parágrafo 1º. Os valores previstos no anexo 2 a esta portaria foram definidos com base nos seguintes critérios. 1. Por cada profissional de saúde foi estabelecido o valor de R$ 6.000, considerando a atuação desses profissionais na execução das ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19, que trata esta portaria nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. E os quantitativos de profissionais por município e distrito federal definidos no anexo 2 a esta portaria foram calculados considerando o porte populacional dos municípios e distrito federal de acordo com a seguinte fórmula. Estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referente ao ano de 2019, dividida pelo quantitativo potencial de pessoas cadastradas ou equipe de saúde da família, conforme classificação geográfica do município pelo IBGE. Referente ao anexo XC9, a portaria da consolidação número 6, GMMS, de 28 de setembro de 2017, é arredondada para cima. Parágrafo 2º. A transferência de recursos de que trata este artigo dispensa a necessidade de solicitação de adesão dos municípios e Distrito Federal, cabendo aos entes federativos beneficiados à execução das ações previstas nesta portaria nos meses de outubro, novembro e dezembro de de 2020, sob pena de devolução dos recursos financeiros recebidos. Artigo 5º. A execução das ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19, previsto nesta portaria, a serem realizadas pelos profissionais de saúde dos municípios e Distrito Federal beneficiados com o incentivo de que trata o artigo 4º, serão monitorados de acordo com os seguintes critérios. 1. O profissional de saúde deve estar cadastrado nos códigos do Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde de Administração Pública com a Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, conforme trata o anexo 1, cumprindo no mínimo 20 horas semanais. O número de profissionais de saúde do município ou do Distrito Federal cadastrado e que executa as ações previstas no artigo 3º deve observar o quantitativo previsto no anexo 2 a esta portaria. E 3. O profissional de saúde deve registrar as ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19 no Sistema de Informação do Ministério da Saúde, SUS, notifica, observando o disposto no artigo único do artigo 3º, conforme as orientações do Ministério da Saúde, de que trata o parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo 1º. A validação do cumprimento dos critérios estabelecidos neste artigo será realizada por meio de verificação do cadastro de pessoa física CPF, simultaneamente no sistema ESCNIS e ESUS, notifica, nas competências financeiras relativas a outubro, novembro e dezembro de 2020. Inobservância do cumprimento dos critérios previstos neste artigo acarretará a necessidade de devolução dos recursos financeiros recebidos pelos municípios e Distrito Federal em razão desta portaria. Artigo 6º. A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos em que trata esta portaria será realizada por meio de relatório anual de gestão do ente federativo beneficiado. Artigo 7º. Os recursos orçamentários de que trata esta portaria correrão por conta do Ministério da Saúde, devendo onerar a funcional programativa 10.122.50.18.21.CO.6500, enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus nacional, planos orçamentários CVI 70, medida provisória número 967, 19 de maio de 2020. CV 40, medida provisória número 969, de 20 de maio de 2020, com impacto orçamentário estimado de até R$ 369.780.000. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Eduardo Pazuello, anexo 1, Código da Classificação Brasileira de Operação de Ocupação, CBO, os profissionais que serão considerados para atuação na estratégia de rastreamento e monitoramento dos contatos de casos de Covid-19. Código de Descrição da Ocupação 2551, Médico Clínico Família, 2235, Enfermeiro Família, 3222, Técnico e Auxiliar de Enfermagem Família, 5151, Dígito 05, Agente Comunitário de Saúde, 5151, dígito 40, agente de combate às endemias. 2233, dígito 05, médico veterinário. 3522, dígito 10, agente de saúde pública. 2232, cirurgião dentista, família. 3224, auxiliar ou técnico em saúde bucal. 2516, dígito 05, assistente social. 2241, dígito 40, profissional de educação física na saúde. 2238, fonoaudiólogos família. 2239, dígito 5, terapeuta ocupacional. 1312, 25, sanitarista. 5153, dígito 05, educador social. 2515, psicólogo e psicanalista da família. 2236, fisioterapeuta da família. 2237, nutricionista da família. 2234, farmacêuticos família. 5251, A1, microscopista. 2211, biólogo família. E 2212, biomédico. Quantitativo de profissionais de saúde e valor do incentivo, por vila e por município e distrito federal. Aí aqui a gente tem o quantitativo, né? Aqui está dizendo o seguinte: o número do IBGE, né? A estimativa, que é de 2019, a população de cada ente e a classificação geográfica do município e a quantidade de profissionais. O valor do total. Aqui é onde mora o perigo, né? Que a gente aqui, eu vou ver um exemplo, a cidade de Patos, para que a gente possa ver o quantitativo que está aqui na portaria. Isso não quer dizer que vai ser só isso. Então, por isso que a gente tem que ficar. Então, aqui na cidade de Patos é o seguinte: aqui ainda a população é de 107.605 pessoas. Classificação geográfica é urbana, e aqui só está dizendo que só tem 27, né, pessoas, 27 profissionais, e no caso 162 mil é o que veio para o município de Patos. Então aqui o total de pessoas, né, de funcionários, aliás, de profissionais, só veio 27. Então eu não sei como é que vai ser feito isso. Mas, segundo o que foi colocado aqui, vai ser feito esse quantitativo e vai sair quem são, né, esses servidores que vão trabalhar, né, a classificação geográfica da cidade e quantidade de profissionais. No município de Patos, será 27 profissionais que vão estar atuando nessa frente, né, do rastreamento do Covid-19, segundo a portaria que foi instituída em 2 de setembro. Então, a gente ainda vai ver, né, como é que vai ser feito isso, e por isso a gente vai ter que sentar com a secretária para saber o que é que vai ser feito nessa questão. Se aqui, segundo a portaria, só é 27 profissionais, a gente vai ver o porquê diante daquela conta do que eu li, né, no começo da nossa conversa sobre essa portaria. E todos os servidores acham e vem para todos. Então, a gente tem que ver o que diz a portaria e como é que vai ser distribuído, né, essa questão desses profissionais. Mas nós estamos chegando, né, ao final de mais um programa. Espero no próximo domingo estar aqui novamente conversando com vocês. Desejo que Jesus nos dê saúde, nos dê paz e que a gente continue, né, no cuidado. Se puder, você fica em casa para que a gente possa preservar a vida de quem nós amamos.
Que não pode dar pé, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.